o Chewbacca abrindo o segundo bloco aqui do programa Jogos Perdidos, né? E a gente tava discutindo aqui, né, no intervalinho. Ô, Davi, você tá vendo mais filme do que jogo mesmo?
Não, é que semana passada não tinha jogo pra ver, aí eu aproveitei pra pôr o cinema em dia.
Olha aí, o pessoal que quiser ver, dicas, Davi, de cinema, o que você foi assistir?
Ah, grandes filmes. Eu me chamo Elizabeth, esse é um filme...
Você se chama o quê?
Como que é?
O nome do filme é Eu Me Chamo Elizabeth.
Ah, tá. Você,
belo filme.
Você começa falando Eu Me Chamo Elizabeth, eu falei...
Até não, sabe? Não.
É um filme sobre a afirmação de uma menina se transformando em mulher. É um rito de passagem.
Mamãe, Davi.
Fantástico.
De quem que é o filme?
É de um cinema francês chamado Jean-Pierre Améris.
Ah, eu sabia. Jean-Pierre, amigo nosso. Outro filme, né?
Outro filme que eu vi foi A Morte do Bookmaker Chinês.
Esse está...
E é do John Cassavetes. É uma tentativa de fazer um cinema noir meio despropositada.
Olha. Nota do filme?
Nota 6 pelo John Cassavetes, que é um grande diretor.
Bom, então esse filme não foi muito bom.
Não foi muito bom. Davi não curtiu, não.
Não curtiu muito.
Não.
O que mais você viu,
e
Davi?
E a última pedida?
E a última, o mais chaco de todos. O Amor Pode Dar Certo.
Mas o amor pode dar certo, Davi?
Não. Esse não.
Experiências pessoais aí, o amor pode dar certo ou não?
Ah, não sei, sei
Davi
lá.
Davi ficou envergonhado agora.
Deixei o Davi envergonhado, mancada.
Davi
vermelhão, desculpa, Davi,
desculpa. Davi vermelhão.
Não era essa a minha ideia, foi simplesmente uma intervenção a mais. Mas o amor dá certo no filme ou não?
Não, no filme não.
Olha aí,
no
já estragamos o final, aquele romance.
Mas
você já sabe que não
é
dá
ruim
certo.
Também,
né? Então não vão assistir, porcaria.
Porcaria.
Legal, né, Davi?
Filme médio americano.
Piratas do Caribe, então... nem pensar de assistir no cinema.
Ah, não.
Só eu gosto, né? O Emerson não gosta, o Estevam.
Que é um pouquinho mais seletivo, né?
É, agora essa semana a grande dica, sabe qual é?
Olha, é dica do Davi da semana.
Lei de Vingança.
Uau.
Do mesmo diretor de Old Boy.
O nome do diretor?
É Lei de Vingança ou Lady de Lady?
Lady Di.
Ah, eu vi.
Nossa, eu achava que era Lei de Vingança.
É, mas é um...
É um trocadilho?
É um trocadilho.
Ah. Diretor, quem é o diretor? Aí, pros nossos amigos ouvintes.
Park Chan-wook.
Olha aí, grande Park Chan-wook.
Você tem algum outro filme de Park Chan-wook pra citar aí?
Ah, o Old Boy. Aliás, esse filme faz parte da trilogia de Old Boys. E o primeiro que não foi lançado, né, o Mr. Revenge.
Oh, meu Deus, Davi. O monstro do cinema.
O Davi assusta a gente às vezes com essa informação.
Fantástico.
Ele não tem nada escrito aqui não, viu?
Não,
é,
cara.
Tudo na cabeça.
A única coisa escrita é o desenho.
É o desenho.
E detalhe, isso é só pra falar. Nós vamos ficar agora meia hora falando de cinema, né, Davi?
Ah, não. Aí não dá pra
aí a gente perde
dar as informações
público, né?
Exclusivas
é,
e
a galera
fantásticas.
Já parou de escutar o programa, né?
Nessa hora...
Volta aí, pessoal.
Pessoal, estamos voltando pra segundona.
É, vamos lá. Agora, a grande segunda divisão.
Começar pelo grupo 1, contrariando os preceitos do Estevam.
O Estevam pediu, semana que vem ele tá de volta, ele pediu para fazermos um rodízio. Hoje começaríamos pelo grupo 3, mas como não vamos aceitar o que ele falou, começamos...
Pelo grupo 1.
Grupo 1, na ordem.
É... Em Tupã, Tupã 0, Presidente Prudente 0. Ó, o Presidente
Zebrinha.
Prudente arrancou um pontinho
Zebrinha.
Lá, hein?
É.
Rancharense 4, Paraguaçuense 1.
Normal, né?
Normal. Oeste Paulista 2, Ilha Solteira 0. Normal. E Atlético Araçatuba 3, Assisense 1.
É, esse grupo tá...
Como é que ficou a classificação desse grupo?
Tá definidíssimo já, né? Oeste Paulista com 19 pontos. Tupã com 18. Atlético Araçatuba com 17. Rancharense com 14. Aí lá atrás, Assisense 7, Presidente Prudente 6. Ilha Solteira e Paraguaçuense com menos 2. Cada um. Então a gente tem nesse grupo, olha, só se acontecer um negócio muito complicado aqui para algum outro time, só se Rancharense ou Araçatuba fizerem campanhas desastrosas, para de pontuar, não joga mais.
E o Presidente Prudente sair atropelando.
O Assisense. Infelizmente, né, porque a gente queria ver um jogo do Presidente
queria
Prudente.
Ele na segunda fase.
Vamos tentar aí, com as viaturas JP restabelecidas, vamos tentar fazer uma loucura absoluta e fazer um bate-volta para Prudente, hein, pessoal. Pessoal de Presidente Prudente aí, vamos tentar. Quem quiser patrocinar a viagem também, é só mandar e-mail pra gente, tá? E o Atlético Araçatuba, que a gente tá perseguindo esse time faz uns 2 anos aí, pra assistir, quase classificado, veremos esse time na segunda fase, fantástico.
Davi, os resultados do grupo 2?
É, o grupo 2 teve Fernandópolis 1, José Bonifácio 2. Barreto 0, Jaboticabal 3.
Esse zebraça, né?
É. Inter de Bebedouro 2, Guariba 1. Ibatatais 0, Penapolense 0. Jogo que teve a presença do nosso grande Orlando.
É verdade, Orlando foi para batatas.
Orlando não está hoje, ele está em Botucatu, algumas situações pessoais. Ele passou para a gente esse jogo, primeiro que ele foi de ônibus, né? No ônibus estava o árbitro do jogo, falou dos jogos perdidos, tudo. Quando chegou em Leme, um dilúvio, não parou mais. Ele chegou em Batatais, caindo o mundo, chegou no estádio, caindo o mundo. Tirou foto na base de guarda-chuva emprestado. Nossa. Tirou as fotos dos times posados com guarda-chuva emprestado. Viu o jogo. Ele falou assim, a Penapolense está em sexto lugar com 8 pontos. E o Batatais é o líder. Mas a Penapolense, esse foi o primeiro jogo do retorno. O primeiro jogo do turno, os 11 jogadores da Penapolense não estão mais no elenco. São 11 jogadores
trocou
diferentes.
Todo mundo.
Tanto que empataram fora.
Ah, parece que vieram alguns jogadores da Linense.
Isso mesmo. Do Linense.
Clube Atlético Linense.
Isso mesmo. Que agora acabou, agora vai começar a aparecer
verdade.
Pessoal das outras séries.
Se bem que acabou
séries.
As inscrições já, né? Que as inscrições...
Na primeira fase.
Ah, na primeira fase? Não é no primeiro turno?
Primeira fase.
Ah, primeira fase. Ah, então tem chão ainda.
E então é isso daqui. Ele falou, o jogo foi equilibrado, os dois times alternando momentos e tal. Esse jogo vai aparecer no site, provavelmente amanhã deve ter a matéria da partida. E então Orlando teve... E lá, até para registrar, extremamente bem recebido pelo pessoal do Batatais, pelo pessoal do Penapolense, pela torcida, quarteto de arbitragem, todo mundo agradecendo o nosso trabalho, agradecendo as viagens. A gente manda um abraço pro pessoal. A gente adora o Batatas, né? O grande Batatais.
Batatas.
É um time que a gente gosta bastante. E o Penapolense, né?
Também,
gosto muito desse time.
Agora o Pachani, será que tá lá ainda?
Ah, não sei. Se trocou todo mundo, agora vai saber.
Deve ter trocado o Pachani
também, não
sei. Bom, a classificação do grupo é... Ficou Batatais com 18, manteve a liderança. O Barretos, com duas derrotas seguidas, continua em
duas
segundo com 16.
Duas derrotas por goleada, né?
A Inter de Bebedouro reagindo aí com 13 pontos em terceiro. José Bonifácio com 11. Fernandópolis com 10. Penapolense com 8. O Guariba fazendo uma má campanha com 4. E o Jaboticabal em último com 3. Apenas
porque
3
perdeu,
pontos.
Né?
Ele perdeu 6
perdeu
pontos,
perdeu 6
né?
pontos. Esse grupo aqui, o Batatais e o Barretos estão lá em cima. E agora aqui, entre o terceiro e o sexto, 13, 11, 10 e 8 pontos. Aqui tá todo mundo tem chance. O José Bonifácio estava fora na outra rodada, voltou agora. Então esse é o esquema. Aí um parênteses rápido, dando um pause na segunda onda, não comentamos. O Olímpia foi campeão da 3 ontem.
É verdade.
Esquecemos
é
de comentar.
Falando
pulamos
interiorzão
isso.
Aí.
É, Monte Azul 1, Olímpia 2. Olímpia grande campeão da Série A3.
Parabéns
ao
Olímpia.
Acaba a primeira divisão de 2007, né? Foi o último jogo...
É oficial da primeira divisão.
Da primeira divisão. Olímpia, parabéns ao pessoal de Olímpia. E o Monte Azul...
Claro, parabéns também pelo acesso, né, ao
sem
Monte
dúvida.
Azul.
Não, e Monte Azul eles não queriam nem subir pela palavra do presidente, já estava na final, então...
E vão disputar a 2, muito legal.
Sem dúvida. Parabéns para eles, vale a menção aí pro Olímpia no que vem na 2 de novo.
E Ferroviária também e...
Ferroviária e o Catanduvense.
Catanduvense que subiram também.
O Carandurense.
Carandurense, como diria o presidente da própria Grêmio Catanduvense. Do próprio Grêmio Catanduvense.
Agora
esses
voltando...
artigos pegam
nossa,
a gente.
Fantástico.
Hein?
Agora voltando para a segunda.
Ah, agora falar
para...
do grupo 3, né? É, esse grupo 3 a gente teve um resultado incógnito aí na semana passada, que a gente ficou de apurar.
Sem dúvida. Sérgio, antes de falar
o
qualquer coisa do Grupo 3...
Relembra o Estevão falando
a gente
aí.
Falou semana passada do Estevão e nós levantamos a lebre que ele tinha errado um lance e fomos buscar a informação.
Fomos buscar
então,
nossos
ó,
arquivos ao Estevão.
Programa retrasado, olha o que ele falou.
Em Lençóis Paulista, duelo dos dois piores times do campeonato, o Boa Vista confirmou que entre os piores ainda é o pior, perdeu de 3-2 pro Lençoense.
Olha aí que animal, olha o que ele falou.
Na verdade, esse
na
jogo...
Na verdade, foi Lençóense 2, Boa Vista 3.
O Boa Vista tem 3 pontos, nos desculpem.
Tivemos uma celeuma semana passada aqui para saber de onde tinha aparecido os 3 pontos do Boa Vista.
Nos desculpem aí a comissão técnica, os jogadores do Boa Vista, que dissemos que ele era o time de pior campanha, e não, ele tem 3 pontos. Essa pior campanha passa ao Lençóense.
Tá vendo?
Que perdeu em casa pro Boa Vista por 3-2.
A tabela do Jurandir estava
errada. Também estava
errada. Tabela
na verdade, saiu na mídia esse resultado, todo mundo embarcou nele e tal.
E, independente disso,
o
Estevão já...
que captou que não era esse resultado.
A bola. Mas o Estevão, ele já está condenado, né? 30 chibatadas quando ele voltar de Aracaju.
Ele vai pagar o nosso almoço da próxima semana.
É verdade. E não seguiremos mais as tabelas dele, certo? Isso já não estamos fazendo. A partir da semana que vem, aquelas tabelas monstro dele lá, estão fora. O cara errou o resultado, então pedimos desculpa, estamos nos retificando. Uma das virtudes do ser humano é reconhecer o erro. É. Falamos besteira, então estamos falando aqui
falando
que
a coisa
foi uma
correta.
Besteirada.
Vamos aos resultados do
aí
fim
falamos
de ser...
bem do Boa Vista, né? Para começar, primeiro jogo
com
do
resultado
grupo.
Resultado do grupo. Velo Clube 8, Boa Vista 0.
Nossa.
É, o Boa Vista... Ele...
Não, Boa Vista não...
Esse ano não dá para o Boa Vista.
Não tem
tá
jeito.
Complicado. Não sei o que está acontecendo, mas está complicado. O importante é estar jogando, o importante é disputar
tá
o campeonato até o final
e
da fase.
E é difícil você manter o time,
sabe
aquela
que
coisa
é,
toda.
Mas está aí, está tomando umas buchas bravas aí. Rádio 4, Lençóense 3, Matonense 2, Pirassununguense 2. Parece que houve finalmente jogou em Matão.
Não,
não
foi em...
De novo não jogou em Matão?
Foi em Araraquara, algum lugar assim. Não
Meu
foi em Matão
Deus
de novo.
Céu.
Nossa...
O que acontece em Matão?
Não, é difícil. Faz 17 anos que não tem jogo em Matão, já tá louco, viu?
Palmeirinha...
E é legal o estádio lá.
É, então, é complicado isso, viu? E Palmeirinha 1, Lemense 2. Palmeirinha perdendo em casa, hein?
De virada.
Foi de virada?
Fez
é, de
o gol
virada,
quase
verdade.
Com 30 do segundo tempo,
olha,
tomou uma virada
Lemense
no finalzinho.
Olha, o gol do Lemense é aos 47 do segundo.
Nossa. Por falta de viaturas eu não fui nesse jogo.
É, você
ontem,
tava programando nesse jogo, né? Classificação do grupo, Lemense lidera com 19 pontos. Depois vem o Velo com 18, Palmeirinha com 18, continua bem.
Palmeirinha caiu da liderança para o terceiro lugar.
O Rádio vem em quarto com 15, Pirassununguense com 11, Matonense com 7, Boa Vista com 3 e Lençóense com 1. Agora a classificação correta do grupo.
O Velo Clube indo bem e com esse 8-0 ele passou a ter o melhor ataque da segundona até agora. Né? Agora temos aqui o grupo 4, que é um grupo também que teve cobertura do Jogos Perdidos. Tivemos sexta-feira o Guaçuano 3 e Itapirense 0. O Guaçuano está recuperando aí do campeonato, né? Está se recuperando. Sábado tivemos Atibaia 2, Sumaré 2. O Orlando foi nesse jogo também, muito bem recebido lá pelo pessoal. É, foi, pegou uma viatura monstra aí. Foi para Atibaia, curtir Atibaia e Sumaré. Vale registrar que o Sumaré é genial, mudou o uniforme, hoje ele é verde e laranja, fantástico.
É, o Orlando me disse que os times... O jogo foi fraco, assim, os times
sim.
Não são... É, devem até classificar um desses clubes aí, porque o grupo... Mas, assim, comparando com...
Esse grupo é mais equilibrado, né?
Comparando com equipes de ponta dos outros grupos, ele disse que o nível tá um pouquinho inferior.
Esse grupo é o grupo que tem menor diferença entre o primeiro e o último.
Ah, é?
Tem
o grupo,
10 pontos de diferença.
O grupo
esse é o
4.
O maior número de empates, o menor número de gols marcados. Esse grupo é o mais difícil. Oh, aí, esse foi o resultado do sábado, né? Atibaia e Sumaré também terá matéria no blog. Ontem tivemos Campinas 1, Capivariano 1. Resultado, até certo ponto, surpreendente. Esse jogo ia ter cobertura, não teve. E tivemos Brasilis 1, Campo Limpo 1. Brasilis finalmente jogando em Águas de Lindóia. Esse jogo também teve cobertura de Jogos Perdidos. O Vitor, reaparecido das cinzas, esteve por lá.
E o Davi fez um comentáriozinho sobre as campanhas do Campinas, né? Diz que era como é que é? O que parece
sua
o Campinas?
Definição
é,
Campinas?
O Campinas B parece um
Campinas
time B?
B
sem ser
não,
B.
Não, peraí. O Campinas B parece um time B? O Campinas...
Como que é? Repete.
Ele é um time B sem ser B.
Mas o que você quer dizer com isso, Davi?
É que ele pega o espírito do time B... Mas ele não é, na verdade ele não é um time B.
Agora para os nossos ouvintes, qual
ele
é
não
o espírito
quer...
do time B?
Não subir de categoria.
Mas por que o Palmeiras B subiu categoria?
Não subir para a Série A1, né? Ele não tem pretensão de chegar a uma Série A1. O negócio dele é permanecer nas divisões
inferiores.
O Campinas
não é nem subir para 3, né? É. Ele não sobe para 3, né?
É, ele não quer subir para a primeira divisão.
É, a gente tá dizendo isso porque...
Ah, é para a primeira divisão.
É, para a primeira divisão. Agora entendemos tá a teoria certo, do Davi. Agora entendemos. Que, na verdade, o Campinas sempre chega nas finais da segundona.
Sempre times bons.
E, assim, puxa o freio de mão, claramente, porque o time não sobe, toma goleadas em casa.
E é um time legal, é um time que eu acho legal. Podia subir, é um time que poderia subir para 3.
Mas
ia ser legal jogar
sobem.
A 3.
Eles não sobem, não tem jeito.
É, seria legal também disputar uma Copa Federação.
Então,
de repente jogar com Guarani,
com Ponte, seria Ponte. Muito legal. Mas a gente fica sem
entender.
Ficamos, né? Pessoal de Campinas,
temos a teoria do Davi aí, que pode ser.
É verdade. Então, esses foram os resultados. Então, teremos matéria desse grupo: Atibaia e Sumaré, Brasílis e Campo Limpo, presenças em loco, fotos.
Brasílis?
Posadas.
Ah, Brasílis foi o Vitor que foi.
Foi o Vitor, isso. Tá. Fotinhos posadas e a foto. Depois daquele Guarani Legionário em Águas de Lindóia, o segundo jogo que vai aparecer de Jogos Perdidos, hein?
Ah,
o grande Leonardo Barbieri.
Barbieri, lá em Águas
de
Lindóia.
Apaixonado pelo futebol de Águas de Lindóia.
É verdade.
Vai ficar feliz de
um
ver esse,
pro Bindi.
Esse jogo, é verdade. Davi, canta a bola aí da classificação do
classificação
grupo
4. Classificação do grupo 4 é: primeiro Campinas com 16, segundo Guaçuano com 12, terceiro Itapirense com 11, quarto Campo Limpo Paulista com 11. Aí na sequência vem Brasílis em quinto com 10, Sumaré em sexto com 10, Capivariano em sétimo com 7 pontos e na lanterna o Atibaia com 6 pontinhos.
Você vê, do segundo até o oitavo colocado são 6 pontos de diferença. E do jeito que está equilibrado, você vê, o Capivariano arrancou um empate em Campinas, o Campo Limpo e Brasílis empatando. Esse grupo vai ser definido no finalzinho, Campinas disparando e os outros 7 times...
Com
disputando
chances.
Com chance de classificação. Até o Atibaia, que está em último, está 5 pontos da zona de classificação. São 2 vitórias aí. Então esse é o grupo 4. Esse grupo 4 ainda teremos alguma mais coberturas do
com certeza.
Jogos
com
perdidos.
Certeza.
Agora
bom,
os grupos de perto.
Vamos ao grupo 5. Resultados do fim de semana. Força 1, Jacareí 1.
Força também está começando a dar uma rateada, né?
É verdade, mas continua em segundo no grupo.
Tá indo.
Mogi das Cruzes 2, Ecos 1, resultado importante para o Mogi.
É.
Não teve gol do Washington, o nosso
amigo
do seu Natal.
Washington joga no
agora
pau queimado.
Agora um resultado surpreendente. Osasco 1, Guarulhos 3, segunda vitória consecutiva do Guarulhos fora de casa, hein?
E detalhe que o Osasco jogou a primeira partida que ele joga com portões abertos em Osasco. Tomar 3-1 do Guarulhos. Guarulhos, ele teve o dom de perder os 6 pontos. Se ele não perde os 6 pontos, ele ataca a faca e o queijo na mão para se classificar.
Olha, mas não digo nada se ele continuar desbancando boas equipes como ele está desbancando.
O time deve ter melhorado bastante. A gente não foi mais no Guarulhos, foi só no começo do campeonato, tomando goleada em casa.
Deve ter tido algum reforço ou, no mínimo, o time se acertado em campo, né?
O Osasco aí já tomar 3-1 em casa preocupa.
E um jogo do grupo que teve a presença do Davi. União Suzano 1, Josense 2.
É.
E aí, como é que foi esse jogo?
Qual foi a epopeia para ir lá, Davi? Até para o pessoal saber como é que vai para Suzano.
Ah, é bem longo o caminho.
Vamos lá, 30 segundos para o Davi explicar como é que vai para Suzano de condução. Vamos lá, Davi, começando.
Você tem que pegar o trem até o Brás, do Brás... ir até Guaranazes, de Guaranazes faz uma nova transferência, aí de Guaranazes vai até Suzano. Em Suzano ainda tem que pegar um ônibus, o Jardim Colorado, e chegamos ao estádio Francisco Marques Figueira.
Ó, deu tempo, olha aí. Vai bater os 30 segundos, vamos.
Ensinou. Só não explicou como
Chewbacca
chega até o Brás, mas tudo bem.
Ah, mas
chega o Brás,
até mas
o Brás,
até o Brás todo mundo
como
sabe.
Como se o trem passasse em todos os lugares de São Paulo, né?
Verdade.
Não, mas até o Brás todo mundo sabe.
Quem estiver na Ilha do Bororel sabe
pega o trem até o Brás.
Não, mas o Davi explicou bem, explicou no tempo, fantástico.
É, tá bom.
E como é que foi o jogo lá, Davi? O Davi quase foi gandula
jogo...
ontem, né? Você estava explicando?
Ah, sim. Eu cheguei no estádio e eles estavam ainda recrutando os gandulas, né? E eu quase me candidatei, mas...
Imaginei, ia ganhar 20 pilas.
20 pilas? Tá bom.
Dentro do campo, tranquilão.
Tá bom 20 pilas, hein? No Jabaquara a gente pagava 10 pros gandulas.
Então tem
na
lugar
direção,
que
lá.
Paga, não paga não, nada,
não
paga
sei
uma Coca-Cola.
Não sei se é 20 pilas,
ah, Davi,
mas...
Pô, tava super faturando aí.
Não,
o...
mas não era 20, você falou, ó, Davi...
Não,
inventou,
eu tô supondo,
informação.
Tô supondo.
Não, 20 pilas é muito pro gandula, é 10 conto.
É, 10 conto.
União Suzano...
É.
Se bobear, você ganha um pacote de bala.
Não, acho que não.
E o jogo, Davi?
É, o jogo foi até equilibrado. O Suzano tomou o primeiro gol com um minuto de jogo, mas empatou nos extintores do primeiro tempo.
Peraí, dicionário.
Extintores do primeiro tempo.
Extertores.
Extertores, o que quer dizer?
É, no finalzinho, na Bacia das Almas.
Aê, fantástico, genial. Muito bom, muito bom. Davi, o homem dicionário.
E aí, o segundo...
Até o Chibaca dando os parabéns pro
fantástico.
Davi. Aprendeu mais uma palavra do português, o Chibaca.
Aí, no segundo tempo, o União Suzano até começou animado. Eu até fiquei com a sensação que poderia ver a primeira vitória. Mas no momento chave, no meio do segundo tempo, ele tomou o segundo gol.
Isso, aos 17 do segundo tempo, com o Robson.
É. Aí ele desanimou.
Aí, como é, o União Suzano perdeu.
Mais uma.
União Suzano 1, Joseense 2. Infelizmente, né?
Classificação do grupo, hein?
Osasco 19, continua com 19 pontos. Força com 15, Ecos 13, Mogi das Cruzes 12, Joseense 10... Jacareí 8, Guarulhos 6 e União Suzano 2.
Lembrando
Guarulhos
que o Guarulhos perdeu 6
estaria
pontos.
Com 12 pontos disputando diretamente com o Mogi, Ecos.
Estaria no G4 provavelmente, né?
Mas do jeito que tá, tem 6 jogos ainda.
É,
então...
não. Ele ganhou do Mogi fora e ganhou do Osasco fora.
Não, sem dúvida.
Ele pegou duas pedreiras e ganhou. Agora ele pegar outros clubes em casa...
É, a próxima rodada simplesmente é Guarulhos e Força. Em
bom,
Guarulhos.
Mas em Guarulhos.
É, do jeito que ele... Se ele ganhou do Osasco fora...
Se ele ganhou do Osasco fora, pode ganhar do
esse
Força.
Esse jogo é bom,
eu
hein?
Eu acho que o Guarulhos tem chance
bom.
Aí
de chegar. É, vamos torcer. Bom, e aí fechando... Esse foi o grupo 5. Agora o grupo 6, o grupo mais esperado aqui dos Jogos Perdidos, que teve duas coberturas também. O Davi canta a bola aí dos resultados. O último resultado, o Emerson canta a bola. Não, hoje não, né?
Não,
hoje ele nem faz questão de falar
não,
o resultado de Jabaquara.
Não tem o menor problema. fala o resultado do São Vicente aí, Davi.
São Vicente 1, Taboão da Serra 2.
O São Vicente perdeu em casa.
Palestra 2, Barcelona 0.
Esse jogo, o Davi já cantando, tirando a surpresa.
E El Sport 3, Guarujá 0.
É, vale registrar que São Vicente está caindo. O Taboão, se não tivesse perdido o ponto, estaria entre os quatro
estaria
hoje.
Embolado.
E tá, o time acertou a mão, também tem 6 jogos. E a gente vai passar a classificação daqui a pouco. O time ainda tem chance.
Aí o resultado normal em Capão Bonito, o Sport 3,
pode ganhar do
Guarujá,
normal.
Agora vamos falar um pouquinho do jogo de sábado que a gente foi, né? Um jogo
opa.
Pão de açúcar.
Saímos da Javari, fomos fazer nosso almoço.
Fizemos um almoço lá em Embu.
Embu das Artes.
É, a cidade se chama Embu, né? Mas conhecida como... Como Embu das Artes.
Vale que... registrar que o almoço foi embaçado, não tinha batata frita.
Não tinha batata frita no restaurante lá, hein?
Demoraram, restaurante por quilo sem batata frita. Isso é uma denúncia, tá?
Jogos
a gente não vai lá,
Não almoça sem batata frita,
verdade.
Sem fritura.
E quando tinha batata... Quando chegou a batata frita, o Davi pegou um monte e a gente comeu todas.
É.
O Davi ficou sem.
Nós zeramos
também.
A batata frita,
verdade,
no restaurante.
É verdade. Mas valeu pelos docinhos lá. O Davi comeu uma bomba de chocolate.
Ah,
podrona,
mas
né,
aquela
Davi?
Bomba...
Podrona, né?
É.
Passou mal,
não,
né?
Não recomendo.
Deu uma azia no Jurandir, fantástico. Ele ficou reclamando o jogo inteiro.
Realmente não recomendamos, acho que da próxima vez vamos almoçar em outro lugar, né?
Nossa, eu tomei
a comida
uns
não
10
é ruim.
Litros d'água.
É, a comida não é ruim, mas não tava boa no sábado, não.
Vale pelo...
Vamos ter, tem um chicken friend lá, vamos no chicken.
Chicken friend.
É, tem um...
É. Comer umas asinhas de frango. Davi é campeão de asinha de frango, né, Davi? Davi era o campeão do KFC.
Bom, galera, do jogo dá pra falar o quê? O Jabaquara começou mal, né? O Pão de Açúcar foi pra cima. O Jabaquara começou perdidinho.
1-0 com o Sérgio Lobo.
Tomou 1-0 logo aos 10 minutos. O Sérgio Lobo, que era do Juventus. Eu falei, nessa toada o Jabaquara vai tomar uma goleada. Mas aí o time foi se equilibrando, foi ganhando corpo. Equilibrou o jogo. Terminou o... Não, ainda conseguiu um empate no primeiro tempo.
Foi, de cabeça.
A cobrança de escanteio. Bruno Martins empatou.
Saiu machucado depois.
Depois ele saiu machucado. E o jogo ficou equilibrado.
É, o primeiro tempo ficou equilibrado, né? Terminou 1-1. Segundo tempo, o Jabaquara voltou muito melhor.
Teve um gol anulado.
Que da nossa posição é complicado falar, mas foi um lance estranho.
É, um gol do Edgar, assim, até o técnico do Jabaquara comenta sobre esse gol.
Edgar, que por sinal não entrou em campo no sábado.
É isso mesmo, vale o comentário. Edgar não jogou nada.
Infelizmente.
É um atacante do Jabaquara que tem ido muito bem nas partidas.
É um
nesse sábado, infelizmente, ele tava com o cabelinho cortado diferente. Não sei se já tá mexendo com o jogador.
Tomara que não.
Tomara que não, porque ele realmente ele não entrou em campo. Ele só fez esse gol, que foi anulado pelo Bandeira. A gente não consegue detectar o que, que o Bandeira viu, mas provavelmente viu alguma coisa. E o Jabaquara jogou muito
jogando,
bem, pelo menos
nos
primeiros
chance.
15, 20 minutos do segundo tempo, perdeu várias chances. E aí,
não, ele estava melhor em campo, tinha mais posse de bola e fez a besteira de
fazer uma falta,
fazer uma
quase
falta
na lateral,
besta,
né?
Na lateral de jogada,
uma
que
falta
o
besta mesmo,
Pão de Açúcar ia perder a bola, o cara do Jabaquara foi lá, deu uma porrada nele. Cruzamento na área, gol de cabeça do Pão de Açúcar.
2-1.
Aos... Foi no finalzinho.
34 do segundo
34
tempo.
Do segundo
aí
tempo.
Aí não teve tempo do Jabaquara reagir.
Pão de Açúcar
2. Até foi pra cima, mas...
É, mas sim.
Eu achei que até faltou um pouco mais de empenho nesse final.
Verdade.
Final de jogo também é dureza.
E a gente... E esse resultado, o Jabaquara perde. A partida não perdia desde a segunda rodada. E depois do jogo, o técnico do Jabaquara, ele...
O Aaron.
Aaron, ele falou com a gente, falou com o Jurandir, aliás, Jurandir, o rei das entrevistas de jogos
no
perdidos.
No fim de semana.
Ele entrevistou ele, vamos ver o que ele falou para nós.
Técnico Aaron do Jabaquara, como é que foi essa derrota? Agora já que vocês eram vice-líder e podiam encostar bem aí no Pão de Açúcar, né?
É resultado normal. A gente sempre disse, Pão de Açúcar é o time favorito da chave. A gente veio respeitando a equipe, mas não se acovardando. Quem viu o jogo tem prova disso. A gente criou oportunidades, assim como eles criaram também. Mas, infelizmente, eles fizeram dois gols e nós fizemos um. Botar a cabeça, né? Tem muito campeonato pela frente. A gente continua em segundo e resultado normal. Perder para uma equipe da qualidade do Pão de Açúcar, normal. Eles são de parabéns. A gente fica um pouco chateado pela arbitragem. Fomos prejudicados no primeiro jogo contra o Pão de Açúcar. E as imagens comprovam, hoje novamente fomos prejudicados, ao meu entender. Fizemos um gol que acredito que não estava impedido, inversão de falta do jogo inteiro, mas tudo bem, isso faz parte. O campeonato é assim mesmo, jogo fora é essa guerra e levantar a cabeça para o próximo compromisso.
Verdade, não, ele está certo, né?
É, inversão de falta eu não vi realmente, mas o gol realmente a gente fica meio...
Sem
não tem
opinião.
Como dar opinião, mas que não pareceu impedido, não pareceu.
Verdade.
Do nosso ângulo, não pareceu.
É verdade. E o Jurandir também entrevistou o capitão do Pão de Açúcar,
aliás,
o Max Sandro, zagueiro Max Sandro.
Uma das entrevistas, assim, mais informativas
Não sei
da
se
história,
vai dar tempo, pessoal, o pessoal vai
Jurandir,
cansar a entrevista porque ela é muito longa.
Ele pegou muita informação do Max Sandro, assim, quando eu escutei, eu até falei, nossa, Jurandir, você realmente é...
O rei da entrevista.
O rei da entrevista, porque você...
Talk show, ele vai ter um talk show.
Você tirou, assim, toda a história do jogador,
é
né?
Verdade.
Uma coisa... Vamos escutar, pessoal.
Max Sandro, jogador de Pão de Açúcar, vai dar uma palavrinha aqui pra gente. Qual foi a importância da vitória no jogo de hoje sobre o vice-líder Jabaquara, Max Sandro?
Um jogo muito difícil, um jogo onde, tecnicamente, a equipe do Pão de Açúcar não mostrou um bom futebol. Mas o mais importante foi a vitória. Vitória, os três pontos pra classificação.
Olha, uma entrevista...
Não, ficou até uma lacuna, né? Porque acabou a entrevista.
O Max Sandro, ele esperava que o Jurandir perguntasse, mas o Jurandir pegou
o
gravador
ele,
e foi
falou
embora.
Obrigado, né? E foi embora. Acho que ele deve ter ficado frustradíssimo, o Max
que
Sandro,
mancada, né? Que
mancada,
né? A gente tirou o cara da oração do time.
O cara tá vindo da primeira divisão, jogou primeira divisão pelo Juventus.
Entrevistado por grandes redes de TV, o Jurandir vai entrevistar e faz essa...
Aí acho que não só o salário diminui na segunda hora, né? Acho
a
que
entrevista
diminui
também.
A entrevista também.
Ah, mas acho que a gente pegou o Jurandir de sopetão, né? Então...
Mas quando eu falei, ô Jurandir, mas você não perguntou mais nada? É, mas vocês não falaram nada.
Nossa.
Não, o Jurandir não tem jeito, a gente sempre diz.
Um abraço ao Jurandir Manteiga.
Jurandir Manteiga,
Jurandir
animal.
Manteiga, animal. E, bom, esse foi o jogo do Jabaquara. E fechando o grupo, ontem eu fui assistir sozinho. PSB São Bernardo 2, Barcelona 0. PSB finalmente saiu do zero. O jogo, assim, foi horrível. Primeiro tempo eu fiquei dentro do campo. Primeiro tempo foi fraquíssimo, assim. Teve um gol anulado. É que não vai dar muito tempo de falar, mas teve um gol que o Barcelona fez anulado que ninguém no estádio sabe por que anulou. Inclusive o pessoal do Palestra veio falar comigo, pô, você tava atrás do gol, né? Legal, pô, ainda bem que o juiz anulou aquele gol pra gente, né? Falei, nossa, até os caras do Palestra falando assim, porque realmente foi um lance. O cara, a bola sobrou, chutou de fora da área, gol, ele anulou. Fantástico. Segundo tempo, o PSB melhorou um pouquinho e tal, fez 1-0 aos 30 minutos de pênalti, e aí o Barcelona foi pra cima no contra-ataque, grande Giliardi, nome de cantor, fez o segundo gol e eu falei com ele no final do jogo, rapidinho, o que significava essa vitória aí.
Bom, estamos aqui com o Giliardi, autor do segundo gol do Palestra na vitória do Barcelona. Giliardi, qual é a importância do gol aí para animar o pessoal, né? Sair daquela ponto zero, né?
É, com certeza. O time da gente tava com a cabeça baixa aí, depois daquela derrota de domingo. A gente trabalhou com a semana baixa, né? Cabeça baixa. Estamos aí na luta, né? Hoje foi um grande jogo pra gente, foi muito importante essa vitória. Mas erguei a cabeça para o próximo jogo agora, que vem contra o Guarujá lá, né?
Legal. E a volta, abrir o retorno com uma vitória é sempre mais animador, né?
Com certeza, né? Isso aí é importante, né? Uma vitória. E agora, vamos para o Guarujá lá, com certeza buscar outra vitória.
Verdade. Esse foi o Giliardi falando. E só para mencionar rapidinho, encontrei depois na arquibancada o observador Vladimir Vassoler, que foi árbitro. Um abraço para ele. Fernando Correia, o Milton, seu Natal, estava todo mundo por lá assistindo o jogo.
A classificação do grupo ficou Pão de Açúcar com 20, Jabaquara com 14, São Vicente com 13, Elo Sport com 12, Barcelona com 8, Taboão da Serra com 7, Palestra com 3, agora seus primeiros 3 pontos, depois de ter perdido 6, e o Guarujá com 2.
Se o Taboão não tivesse perdido os pontos, estaria com 13 pontos disputando a classificação. Então esse foi o final de semana dos jogos perdidos, esse foi o final de semana da segundona, né? Então vamos terminando mais esse programa Jogos Perdidos aqui. Iamos passar os grupos, mas não vai dar tempo. Semana que vem a gente passa os grupos da segunda fase.
Dá um tchau pro pessoal.
Faz aquele
aí,
esquema, Davi. Manda um tchau pro pessoal.
Um abraço para todos e até a próxima semana com muitos jogos.
Jogos novos.
Jogos novos. E perdidos.
Chewbacca já
Chewbacca dando
seu tchau
pro pessoal.
Eu também mando um abraço a todos e semana que vem teremos novo programa.
É isso mesmo, pessoal. Semana que vem provavelmente teremos a volta do Estevão bronzeado e conversando com o pessoal lá de Aracaju.
Bronzeado
e muitas
é bom.
Novidades por lá, hein? Vai ter joguinho perdido lá, hein? Então um abraço para todo mundo, esperamos que tenham gostado. Qualquer e-mail, sugestão é só mandar pra gente. Mais um programa Jogos Perdidos se finaliza.